Até para lá. Bom dia, vamos lá. Estamos no João, em João capítulo 7. Podem abrir suas vidas em João capítulo 7. Por amor aos irmãos que não vieram na aula passada, eu vou fazer uma revisão bem rápida na lição que a gente viu. Era para a gente ter ido até o versículo 24, mas só cheguei até o 10. Então, eu vou ler até o 9, na verdade. Eu vou ler a partir do versículo 10 até o versículo 24, mas aí eu passo todos os slides para a gente ver do que já foi passado, tá bom? Então, João 7, obrigado. Ó, vou trocar de secretária porque esse café já está gelado, hein? Tá muito demorado esse café. João 7, versículo 10. Nós saímos aí da cozinha do Evangelho, do capítulo 6, e entramos agora no capítulo 7. E Jesus continua com a sua dura vida de ter que rebater os judeus com tudo aquilo que ele fala. Então vamos dar uma olhada no que acontece aqui. O versículo 1 ao 9 é rapidamente o relato em que Jesus está com seus irmãos na Galiléia. E eles falam: pô, Jesus, vai lá, a festa já começou em Jerusalém, você não quer se aparecer, está aqui escondido, vai lá e mostra a cara. E Jesus fala: não, eu não vou não, ainda não é a minha hora. Olá, bom dia, tudo bem? Tem cadeira ali, né? Mano, eu acho que já deu, mano. Você pegar só um momento, né? Acabar com as cadeiras danadas. Então, nesses versículos que a gente não vai ler agora, os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. Os irmãos de sangue, né? Não aqui os discípulos. E aí Jesus fala: não é a minha hora. A gente discutiu um pouco sobre isso na aula passada. E aí no versículo 10 até o versículo 24 a gente vai ler e vai tratar um pouco mais dessa questão aqui. Então acompanha comigo aí na leitura. João 7, 10. Pois é, Camila. Só mais duas, não perde mais. Ou não. Então o versículo 10, vamos lá. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, porque os irmãos foram para a festa, né? Era a festa dos tabernáculos, já vou falar como que era essa festa rapidinho. Então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. E outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe esse letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo, por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tem demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela vem, não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então esse é o nosso texto, é o que a gente vai observar aqui. O tema da lição é esse aí, ó: minha hora não é a vossa hora. E a gente agora vai passar rapidamente pelos slides que a gente viu na aula passada, e depois vamos entrar nos slides que tratam do versículo 10 ao 24. Mas antes, como sempre fazemos, vamos orar, pedir para que o Senhor nos direcione nesse momento, porque sem a ajuda dele não adianta nenhum esforço nosso aqui. Pode ter gasolina, pode estar com o tanque vazio, sem a ajuda do Espírito, não adianta. Então, vamos orar nesse momento. Se você quiser, feche seus olhos e no final, se concordar, diga amém. Senhor, obrigado por esse momento. Mais uma vez, estamos aqui, reunidos em teu nome, por causa do Senhor, para ouvirmos da tua palavra. Usa a minha vida, que sou apenas um instrumento aqui colocado pelo Senhor, uma posição sim de muito privilégio, mas de responsabilidade, por ser aqui o porta-voz, por ser na verdade a voz do Senhor para os meus irmãos nessa manhã. Usa a minha vida e que o mesmo Espírito que habita em mim e que também habita neles possa nos ensinar nessa manhã. Me usa como um instrumento para que aquilo que o Senhor me falou seja de fato a tua mensagem e que no final todos aqui sejam abençoados com essa mensagem e que saiam daqui com algo novo para praticarem nas suas vidas práticas a partir de hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, olhamos aqui na aula passada, como eu gosto de fazer, eu trouxe aqui um resumo do capítulo. Mas eu não vou ler esse resumo todo, porque eu quero dar uma corrida para a gente tentar terminar essa aula hoje. Mas aí, se vocês quiserem, está disponível, eu posso mandar para vocês, tá? É só um resumo desse comentário que eu tirei do capítulo 7. Aí são alguns detalhes que a gente vai estar observando durante as aulas. Aí lá no versículo 1, eu separei algumas coisas aqui que eu acho importantes. Essa expressão, passadas essas coisas, ela indica... não indica qual o período decorrido. Então o capítulo 7 não é sequência do capítulo 6. Não sabemos quanto tempo passou entre o 6 e o 7. Foi o que eu falei na semana passada. Então pode ter passado muito tempo ou pouco tempo. Pode ser o capítulo 7 anterior ao 6. Nós não sabemos. Eu acredito que João colocou em ordem cronológica, mesmo não dando a exatidão dos intervalos. Tá? Porque João montou esse evangelho depois, ele foi o último a ser montado. Então, eu acredito que é um evento posterior ao capítulo 6, mas não sei o que aconteceu nesse meio aí. Tá? Posso até estar enganado, mas eu tenho certeza que, eu garanto para vocês, isso aí é coisa comprovada, não tem uma ligação entre o 6 e o 7 direta. Jesus não acabou lá a discussão com... os judeus, já foi no capítulo 7 bater boca de novo, né? Entre aspas. Então essa expressão aí, ela não indica o período que foi decorrido. Aí nós temos mais aí umas informações a respeito das cidades da Galileia que são importantes para o evangelho. Quatro cidades ganham destaque: Betsaida, Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades. E aí rapidamente um relato, as referências bíblicas onde estão essas cidades, capítulo 1, 6 e 1 também. E o capítulo 6, Tiberíades. São cidades importantes que você vai ver muitas vezes sendo citadas no Evangelho de João. Tá? Isso aí é só questão de informação. Aqui o mapa, como eu gosto de trazer para vocês, mais uma vez eu quero que vocês frisem essa questão das três regiões mais importantes onde temos mais relatos da passagem de Jesus e os discípulos, não só no Evangelho de João, como também nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Você tem aqui embaixo a região da Judéia. Tá? Onde fica a capital Jerusalém, a grande metrópole desse mundo aqui, dessa região toda da Palestina. Temos aqui Samaria, que fica no meio da Judéia e da Galiléia. Então você percebe muito Jesus andando entre Galiléia e Judéia, muitas vezes, e também em Samaria, no capítulo 4, quando ele encontra a mulher samaritana. Obviamente, lá no poço de Sicar, a cidade de Sicar fica mais ou menos aqui. Então, três regiões que você precisa decorar aí na sua cabeça, só para compreender melhor o Evangelho de João: Galiléia, Samaria e Judéia. Então, Jesus agora está na Galiléia e vai para a Judéia. A festa está acontecendo aqui, tá bom? A festa dos tabernáculos. Ok? Então, nós temos aqui... Ô filho, pode entrar, fica à vontade. Aí nós temos aqui essa explicação: a festa dos tabernáculos. Uma breve explicação do que é essa festa. Ela tinha início no 15º dia do sétimo mês e durava 7 dias, tá? Os judeus se hospedavam em cabanas durante a festa e comemoravam a colheita anual e lembravam-se do tempo em que viveram em cabanas no deserto. Ou seja, mais de 1000 anos depois, aqui muito, talvez 3000 anos depois do que aconteceu no deserto com Moisés, os judeus estão lá comemorando aquela festa para lembrar do que eles passaram. E aí, a gente se atreve aqui um pouco mais de tempo na aula passada, essa questão que me chama a atenção do judeu é a tradição dele, né? Eles preservavam essas festas para se lembrar de quem eles eram, né? de quem eles eram, de onde eles saíram. Olha, nós saímos do Egito, éramos um povo escravo, e Deus veio com mão forte, colocou o seu servo Moisés, nos libertou, passamos pelo Mar Vermelho, vivemos no deserto em cabanas, e hoje estamos aqui. Então eu falei que isso é importante, e que eu queria que hoje, pelo menos, a igreja tivesse essa veia, essa vertente de guardar aquilo que a gente é, de onde nós viemos, né? Tanto na etnia, nossa etnia, quanto na questão do evangelho. E aí eu trabalhei com a questão de o judeu ele ser muito forte nisso, até o ponto de que isso acabou sendo prejudicial para eles, porque às vezes a própria tradição falava mais do que o próprio Deus da tradição, né? E esse é o perigo da gente guardar tradições hoje. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nós vivemos numa sociedade, ou no nosso mundo atual, geral, em que ou a gente é 8 ou a gente é 80. Ou seja, ou você é vermelho ou você é azul. Você nunca pode ser nenhuma cor intermediária, né? Ou você é 8 ou você é 80. Você não pode ser 20, 42, não pode. Ou é um ou é outro. Ou seja, quando eu falo, nós devemos guardar as tradições, vocês podem entender, não, vamos guardar todas as tradições. Ou quando eu falo, nós não devemos guardar as tradições por causa do perigo de delas sobreporem a Deus. Aí você fala, então não quero mais nenhuma tradição. Então ou fica, ou tem tudo ou não tem nada. Isso é meio irracional. Nós devemos entender aí o equilíbrio entre essas coisas. Entre, é bom ter uma tradição. O problema é o tradicionalismo, né? Eu até citei uma frase na semana passada, que eu estava ouvindo do pastor Jonas Madureira, que ele cita um outro autor, que eu não lembro agora o nome, mas a frase é bastante importante. Ele fala assim, a favor da tradição: a tradição é a fé viva daqueles que já morreram, e o tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda vivem. Ou seja, tradicionalismo é algo ruim, é algo preparado pelos homens, um homem vai trabalhando conforme a sua própria vontade, como os judeus aqui estavam fazendo, de certa forma, nem todos. E tradição é aquilo que se preserva com o passar dos tempos, para que você não se esqueça de quem você é. Tá? Por isso que a gente falou em relação a essa vertente judaica de guardar as suas tradições. E aí eles armavam suas barracas no quintal, no telhado, e o período do ano seria aproximadamente o mês de outubro, o mês do meu aniversário, inclusive. Quando todas as colheitas já haviam sido feitas. Se não me engano, o mês de outubro, no calendário judaico, é o mês que mais tem festa, né? É interessante isso aí, é um negócio que eu não parei para perceber porquê, mas é um mês lá. Pois é, né? Vamos fazer a nossa.
Eu sou esquisito. Não, tem
festa. Por quê? Ah, então, é o nosso, pô. Então, fechou. É o nosso mês, o mês da festividade.
É, nesse caso, tem alguma coisa a ver com esse 12 de outubro aí da senhora? É uma tradição, uma questão de dinheiro?
Você está falando se o nosso...
Não, no 14 de pessoal, no...
Ah, no 14 de baseado em outubro?
Outubro.
Não sei se tem relação, não sei.
Parece que foi quando acharam ela lá no Rio.
Ah, é? É, acho que foi na data, pode ser. Eu ia muito para
essa data, né?
Acho que não tem a ver, porque o catolicismo não faz a... O catolicismo não é judaizante, né? Não tem até...
Eu ia muito para Aparecida e eu acho que é isso mesmo. Tem um momento lá que na missa lá eles falam: ah, foi aqui no Rio que acharam a santa. É o mês de outubro de novo aí na história. Outubro é bom demais, é o mês lindo.
Parece que é um mês especial.
Né? É.
Das tradições.
Aniversário da minha filha também, verdade. Aniversário do meu irmão. Enfim, e aí dos versículos 3 ao 4, a gente tem essas informações aí. São irmãos biológicos de Jesus, filhos de José e Maria, mas não necessariamente seus discípulos. Sabemos que no futuro, um dos irmãos de Jesus crê e até escreve um livro, que é Tiago. Tiago, nós temos a carta de Tiago, foi o irmão de Jesus que escreveu. Então, na semana passada, a gente estava comentando um pouco sobre essa questão, como é que eles eram irmãos e não criam em Jesus. Talvez Maria sabia desde o começo que ele era Jesus, então ela deve ter tratado isso abertamente para a família, né? Mas os irmãos não criam. Não, será que bateu uma inveja? Não sei, né? A gente discorreu sobre isso, né? Mas foram detalhes aí que ficaram na aula passada. Eles ouviam a história da encarnação do Messias, os irmãos dele, mas não haviam se convertido ainda, porque não criam. Tá? Então eles ouviam, a mãe podia contar essas histórias, olha, Deus nos deu o privilégio de termos o Salvador do nosso povo aqui. Com certeza, talvez, né? Quase certeza a molecada ficava com ciúme, né?
Ah, é, então.
Igual José, né? Lembra de José? José, coitado, né? Os caras tinham tanta raiva que jogaram o moleque no poço, falaram que era para matar e não mataram por causa que. Porque Deus não quis, né? Talvez acontecesse isso.
Talvez
é,
verdade.
Verdade.
Porque na tradição lá, o irmão mais velho tinha um respeito maior, né? Um respeito maior, né? Um maior, né? A filha do Goiânia.
Ah,
mais
velho.
Sim. E às vezes sua fase de adolescente, devia brincar ali, não tinha bola, bateu uma bola, bateu.
É, né? Essa é uma questão que eu fico me perguntando, sabia? Já que abriu um parênteses aqui, como é que foi a infância de Jesus? Porque a Bíblia não relata muito isso, né? Eu estava estudando história da igreja lá no seminário e tem um pai da igreja, acho que é o Éfrem da Síria, e ele fez um poema, uma poesia de Natal, contando assim como seria Jesus quando era bebê. Aí ele fala aqui, está um pouco bonito, eu vou até procurar esse poema depois para eu relembrar. Ele fala assim, que Maria olhava para Jesus e falava assim, né? A criança que é a salvadora do mundo agora não consegue nem colocar as próprias fraldas. Tipo assim, precisa de alguém para dependente, né? Aí fala, o salvador do mundo agora precisa se alimentar no seio da sua mãe e tal, para crescer. Bonito isso, né? Mas eu não me aprofundei nessa questão, mas eu fico pensando, será que Jesus era uma criança calminha, né? Quietinha, não chorava de noite, que nem meus filhos que choram até hoje. Será que Jesus fala, a Maria fala, Jesus, vai escovar o dente, vai dormir, tá com a mamãe? Será que era assim? Sei lá, né? Enfim, são perguntas aí que quando chegar no céu, a gente pergunta pra ele, né?
Ele não teve pecado, e ele passou pela fase.
Mas foi o tempo biológico. Ele não tinha pecado, mas todo o biológico humano, com todas as necessidades e coisas que
a gente quer. Mas eu imagino assim, ele fazendo teimosia que meus filhos fazem.
Porque a minha filha, nossa, minha filha, a gente fala com ela. A gente fala, Laura, não pode fazer isso. Olha lá, vou fazer sim. Será que Jesus fazia isso? Acho que não, né? Isso é
complicado. Não, eu acho que ele fazendo. Ele ainda fala, quando ele fala aqui, ele não sabe como é que esse cara pode saber letras sem ter estudado. Ali é a manifestação do sobrenatural. Já é o. Quando ele estava no. Quando ele era criança. Ali tem o aspecto biológico natural e do, tinha um aspecto sobrenatural mesmo. Que a cena dele conversando com a cena dele criança conversando com os mestres do templo. Falando de coisas que os caras. Como que esse garoto sabe? Sabe que tem um elemento sobrenatural ali, pendente. Então ele já sabia da presença, ele só se submeteu à inferioridade biológica humana, mas.
Não, é verdade.
Ele sabia que ele era aquilo.
É verdade, mas ali ele já tinha 12 anos. Não, eu nem imaginar ele com um ano, 6 meses, 2 aninhos ali, ó, aquela pata, na chinela. Olha quem tem filho aqui, a Bina dos 2 anos. Olha, eu estou passando isso pela segunda vez contigo. É batata. É o adolescente mandando.
Pergunta é: se Maria, seu pai deu uma vez,
será que ela deu uma chinelada, sandalhada no Rio Salvador?
Mas eu não tenho nada.
Mas a gente correu a gente na Bíblia. A gente vê na Bíblia, quem já leu a Bíblia vários versículos. Você vê que Jesus Cristo é um ser humano como quer ser humano hoje. Qualquer criança hoje. Porque a Bíblia fala que ele era 100% humano e 100% Deus. Então, o crescimento dele foi como uma criança. Como uma criança teve saber distinguir as coisas. Porque o entendimento de uma criança não é muito. É uma criança de 2 anos, ela não tem muito entendimento. Ela está crescendo.
do Espírito Santo. Você entendeu? Jesus Cristo soube ler, porque ele já era revelação. Então ele já sabia.
Sabe, a gente especula que sim, né? Com 12 anos já estava no templo ensinando os mais velhos. A gente especula, né? A gente não sabe, mas fica essas perguntas aí para a eternidade. Olá, mais uma coisa sobre os irmãos. Essa questão é importante aqui sobre a tradição que os judeus guardavam. Talvez os irmãos pensassem que, de acordo com a tradição rabínica, dizia isso, né? A tradição: ele virá e ficará de pé sobre o telhado do lugar santo, então anunciará aos israelitas: vocês pobres, o tempo da redenção chegou. Os judeus, os velhos rabinos, ensinavam os mais jovens que isso ia acontecer quando o Messias viesse. Ele ia subir no topo do monte, do templo, e ia falar: vocês, pobres, o tempo da redenção chegou. Ou seja, está acontecendo a festa lá em Jerusalém. Os irmãos estão na Galiléia. A festa está bombando. Jesus está em casa, jogando videogame, lendo livro. Aí os irmãos: cara, a tradição diz que tu tem que subir no telhado e gritar. Vai ficar aí? Então talvez faça isso na cabeça dos irmãos. Ah, logo ele não é o Messias, não é possível. Por quê? Estavam dando crédito a isso aqui, que é uma tradição que na verdade não traz estrondalismo. É uma interpretação, porque Jesus, Deus, no Antigo Testamento nunca falou isso. Então é uma interpretação. Então quem sabe na cabeça deles estava assim: nosso irmão não pode ser, porque a festa está lá acontecendo e ele não quer sair de casa. É, mas é um erro. Ele era o Messias. Nós sabemos disso agora, depois de tudo o que aconteceu.
Esse negócio de tradição é interessante também, porque você vê quanto tempo Jesus começou o ministério dele? Com quantos anos?
Com quantos anos?
É.
Provavelmente uns 30.
Por quê? Porque a tradição daquele tempo dizia que quem tivesse menos idade não seria um filho. Aí Jesus Cristo começou a
fazer a mesma tradição.
Dos 30 anos começou o ministério dele, porque a partir dos 30 anos você é o rei. Então quem falava, porque falava o que quisesse antes dos 30, não era respeitado. Agora, quando os 30 era respeitado.
Apesar de a festa de Bar Mitzvah, que é a festa da. Que o pai fala assim: a partir de agora o meu filho é responsável por isso mesmo. Era com 12.
Na verdade, tomou aí, né?
A partir dos 12.
18 anos você já é.
Nosso caso, na verdade, é 18
anos. Até 18 anos você não.
Essa questão é mais de 40 anos,
eu vou ter uma festa de adolescente.
Ah, hoje é. Hoje é zoeira. Hoje é zoeira, né? Hoje não tem significado mais. Né? Esse que era o significado. Ó, com 12 anos, ó, pra quem aí fala que é, com um coitado infrator de 16 anos, menos de 18, não pode ir para a cadeia, coitado, né? E com judeu, 12 anos, o moleque já era responsável. Inclusive, podia até ser aplicada a lei penal de Moisés. Podia até morrer se tivesse errado, com 12 anos, né? Então, com 18 hoje, estão tendo que carregar no colo ainda. Enfim, está tudo certo no nosso país. Vamos lá. Os irmãos de Jesus dão o maior exemplo do que significa estar perto, mas não pertencer. Isso aqui, volta e meia, acontece no Evangelho. E eu quero que vocês guardem isso aqui. Você pode estar dentro da igreja e não pertencer à igreja. Ah, eu sou membro da igreja, meu nome está lá no rol. Eu dou a minha oferta, o dízimo, dou a oferta missionária, dei um estudo. Mas eu estou falando da igreja de Deus, do povo de Deus, dos salvos e dos eleitos. Você pode estar aqui, mas não crer como os irmãos de Jesus. Não crer. Do lado do cara, provavelmente ouviu muita coisa, mas não estava conectado pela fé salvífica, a fé que salva, a fé que importa. Então você pode estar perto, mas pode não pertencer. Aí como é que eu vou falar isso? Ah, Marcelo, quais são as características de quem está e quem não está? Olha, você que vai ter que dizer. Veja aí, veja qual é o seu coração. Conforme a gente vai analisando o Evangelho de João, veja onde você está. Será que você está do lado dos judeus que não criam ou dos judeus que criam? E aí a gente vai analisar as ações de cada um e você faz essa análise pessoal. Eu não posso fazer isso com vocês, mas esse perigo eu tenho que alertar. Você pode estar aqui, mas não ser daqui, né? Só estar aqui por estar. É interessante também que em Marcos 3:20-21, vemos parentes de Jesus chegando a Cafarnaum para o prender, pois acreditavam que ele estava louco. Não vamos ler agora, lemos na semana passada, mas esse episódio aqui significa, retrata aquele momento em que Jesus estava atendendo muita gente e não conseguia nem parar para comer. Marcos 3 você pode ver depois. Então os parentes vêm de Cafarnaum com a intenção de pegar Jesus e levar ele embora. Falar, irmão, tá louco? Tá ficando louco? Para e come, vai tomar um banho, vai dormir. Entendeu? Então talvez esses parentes de Jesus, sejam de Marcos 3, sejam os mesmos do capítulo 7 de João, que fizeram essa, tentaram fazer essa intervenção aí. Então nós avançamos um pouco mais, já estamos chegando já no final da última aula. Para vocês, qualquer hora é hora. Jesus provavelmente está dando esse alerta aí, ó. Para vocês, qualquer hora é hora, mas para mim não. Eu tenho tempo determinado. O mundo não os odeia porque vocês pertencem a ele. Isso aí é interessante. Porque Jesus fala, né? O mundo me odeia porque eu falo a verdade. Eu falo a verdade para o mundo. Só que vocês não são odiados pelo mundo. Logo, vocês fazem o que o mundo gosta. Está entendendo? Isso é interessante porque o discurso de Jesus nunca foi para agradar o povo. Nunca foi para agradar. Jesus, a pregação de Jesus, ela consiste não em agradar os ouvintes, mas em dizer o que eles precisam ouvir. É como um amigo sincero, né? O amigo sincero não é aquele que bajula, mas é o que fala a verdade. Ô, Marcelo, puxa vida, tava ruim aquela pregação lá, hein, cara? Ó, sou teu amigão, mas ó, tu falou umas palavras difíceis, tentou pagar de inteligente, tá feio, pai, ficou feio. Aquele verbo lá, e outro, é muito confuso, você começou a falar uma coisa e foi para outra, não terminou, eu não gostei. Essa sinceridade, ela não é uma ofensa para destruir, é para melhorar o amigo. Então, se você tem amigos que apenas elogiam, toma cuidado, reveja essa... Talvez você é o amigo que só elogia, então muda a atitude. Se você quer o bem daquela pessoa e você está vendo e tem como dizer que aquilo que está sendo feito está errado, vai lá e fala com ele, não, querido, eu acho que essa postura não é legal. Quando você está ali lidando com o seu filho, você pode fazer diferente. Falando de amizade, tá? Eu estou falando de vender o vendeiro. Falando de amizade, você conhece a pessoa, tem intimidade, quer ajudá-la biblicamente, você fala, ó, querido, eu acho que essa atitude não é muito legal. Porque a palavra diz que é diferente e você está indo por um caminho oposto, entendeu? Então lembra disso, Jesus ele nunca quis falar o que o povo queria ouvir. E vocês vão ver isso na aula de hoje nitidamente, porque chega um momento que parece que ele está ganhando a multidão e depois ele vai lá e dá o... Foi tudo a perder. A gente vai olhar isso aí. Os judeus que o odiavam não estavam na luz, como a gente vê lá em João 3,19, a gente já falou sobre isso. E aí Jesus não apossava a verdade para ser aceito pela maioria. Ele não se vendia, tá? E hoje com essa coisa do cuidado com o que você fala, politicamente correto, discurso de ódio, a ressignificação de certas palavras. Quando você não gosta de alguém, até que o fascista entrou aqui hoje, chamaram ele de fascista, né? Ou seja, foi uma piada, ok? Ok. Mas existe esse xingamento quando você não gosta de alguém. Foi engraçado que eu estava assistindo um jornal da Jovem Pan, que eu gosto muito também, e o comentarista lá, o professor Marco Antônio Villa, que é um cara. Ele é muito inteligente, mas ele é o mínimo roxo, sabe? Mínimo roxo. É ele. Ele estava falando com o Felipe Moura Brasil, outro jornalista, e aí eles estavam discutindo, não sei o que, isso aí. Aí eu vi lá, isso aí é o que você segue, aquele lá, aquele maluco, o Olavo de Carvalho e tal, que eu também sigo. É maluco, aquele velho, isso aqui, não sei o que. Aí o Felipe Moura Brasil, então você acha que ele está errado? Ele está errado, traz ele aqui para falar comigo. Aí o Felipe Moura Brasil, não, ele teria prazer em vir aqui. Aí o professor vira, eu não falo com fascista. Ou seja, xingou, então vamos trazer o cara aqui, eu não falo com fascista. Coloca a tarja, fascista, acabou todos os problemas. Né? Ou chama de retrógrado, ou chama de tradicionalista, ou chama de fascista, taxista, até massagista vai ser ofensa daqui a pouco, hein? Cuidado. Então, gente, essa coisa de colar esses rótulos, a gente fala isso em tom de brincadeira, mas isso é sério. Ou você chama o outro de esquerdista, comunista, e não sabe o que está falando. Está entendendo?
Está de homem, né?
Não sabe,
De homem é quando você vai debater com a pessoa e o argumento da pessoa você não ouve. Você parte para a pessoa.
Exato.
Mesmo assim, falar, você sabe, a discussão deixa de ser o que ela está dizendo para ser ela, a vida dela, para o cara, ela
e pelo, e pelo fato de os ouvintes ou os participantes não terem também conhecimento do que está sendo falado, eles acreditam nesse argumento ad hominem, que você, como se levanta um espantado, tá perdendo a discussão, ou eu estou perdendo a discussão para alguém, aí eu, não vai dar, eu começo a xingar ele.
Ah, você é isso, você é aquilo.
Essa roupa aí, esse sapato aí, não sei o quê, olha lá, teu carro lá, com a antena quebrada. Então eu faço algo, mudo o argumento e eu paro de atacar a pessoa, eu ataco a pessoa e não ataco o argumento. Ou seja, isso é perigoso. E Jesus não tinha medo disso e, ao mesmo tempo, ele recebia essas taxas. O fascista, o comunista da época,
tem
lá, né?
Tem demônio.
É, tem demônio, acabou. Não, esse aí é quem? É filho de José, a gente conhece o pai dele, aquela boca, moleque. Sabe? Mas o que, que ele está falando? Ninguém tinha coragem de debater. Porque ele falava a verdade sem medo de magoar as pessoas. E olha, essa é minha postura também. Meu compromisso é com Jesus em primeiro lugar. Então, se eu falar alguma coisa aqui que vai ofender os irmãos, eu peço que venha falar comigo, porque a intenção não é magoar ninguém. Mas eu sei que muitas vezes a palavra é dura mesmo. Mas saiba de uma coisa, primeiro bate em mim, tá? Porque quando eu estou lendo, Jesus bate forte ali, bate forte. E às vezes bate forte que eu estou vendo o cara, eu estou no quarto estudando, aí eu descubro uma verdade pela iluminação do Espírito, aí eu abro a porta e aí na minha relação já com o Alessandro ou com as crianças, eu já estou tropeçando naquilo. Falei, olha só, olha eu aí, que pecador, né? Já me bate logo em seguida, né? Então assim, se bater em você, veja como algo positivo. Não pensa que é o Marcelo que está escolhendo aqui as pessoas. Não, é Deus falando para vocês para que vocês cresçam. Porque Jesus não adoçava a verdade para ser aceito. Tá? Eu também não quero adoçar, não. Jesus não demonstra medo, mas prudência. Quando ele fala que não vai subir, sabendo que os caras queriam matar ele, ele fala, olha, se eu for falar agora, vai dar ruim. Os caras vão me pegar na entrada e vão não deixar nem eu entrar. Então deixa a festa rolar e depois eu vou na surdina e vou para o templo, porque ninguém vai estar no templo lá fazendo guarda. E aí ele vai para um lugar onde todo mundo vai ouvir. Olha a tática, não é medo, é prudência, tá? Então muitas vezes a gente pensa que Jesus teve medo de morrer. Não, ele não tinha medo de morrer, porque ele sabia a hora que ele ia morrer e ele tinha, era prudência. Olha, se eu fizer isso, o propósito por qual eu vim cumprir não vai dar certo, então eu vou fazer diferente, tá? Então não é medo, é prudência. Fica pra gente esse ensinamento: evitar uma discussão às vezes é prudência. Você tem a razão, você está certo, mas você evita para que algo pior não aconteça. Porque vai que alguém te coloca o rótulo de fascista ou comunista e você vai acabar perdendo a linha, não é? Então, prudência não é pecado, prudência é um dom, é um dom.
Essa festa durava quantos dias dele?
Sete dias.
E de onde ele estava até lá era quase um dia de viagem.
É, já perdi uma caminhada andando, não sei exatamente o tempo.
Essa 770 metros.
Ah, é?
Em linha reta são 150 quilômetros, então.
Tá. É pelo menos um diazinho.
Tem que dar velocidade, que acaba com a barra.
Pelo menos um dia caminhando.
Ah, é, quase 18 horas de velocidade de força.
Isso para quem tinha cavalo. Isso para quem tinha cavalo.
Isso tinha cavalo. Geralmente era na caminhada mesmo. Isso podia ser, mas. Alguns fazem se recordando mesmo.
Ah, mas os romanos fizeram estrada.
Ah, mas depois, provavelmente já tinha estrada já, mas até hoje tem estrada romana. Isso que é interessante, né? Os romanos fizeram uma rodovia importante chamada Vila Inácia, até hoje está lá. Desculpa. E aqui, a gente anda ali eu falo isso porque eu morei lá em São Vicente, os caras recapearam no começo do ano, já está cheio de buraco lá na minha vermelha. Né?
Enfim. É interessante que os romanos criaram uma vitola, né? Também padrão. Das carruagens, até hoje os carros têm esse tamanho padrão.
Ah, é? Até hoje
é os carros do Santo Paulo, o carro que é o eixo dele, é o eixo dele da roda,
tá.
É da era muçulmana, esse criado.
Interessante, eu não sabia disso. Então, gente, quando eu falo que o Ocidente ele foi forjado, foi a nossa parte do mundo daqui, né, pra cá, uma parte da Europa e a América aqui, ela foi forjada e criada nesses três pilares, né, a moral judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano, de fato, isso é verdade. Essa questão do tamanho da vitória, eu não sabia.
Na cidade que fizeram até hoje, se fosse usar somente para o cavalo, não passaria. Então tinha carruagem daquele tamanho, já não tem um padrão.
Legal.
E siga até hoje.
Interessante, informação boa para a gente aí. Então, avançando aqui, ó, ele sabe que o momento de se manifestar na festa chegará, mas até esse pequeno detalhe tinha hora marcada, ele sabia que não era a hora de se manifestar ainda. E aí, ó, pra gente, saber o futuro das coisas não nos dá o direito de governá-las. Isso aí tem que ficar bem claro na nossa cabeça, tá? Eu falei, acho que eu parei na última aula isso aí. Saber o que vai acontecer não significa que eu posso fazer do jeito que eu quero. O mundo, ele vai de mal a pior, que Mateus 24, Jesus falou que ali é catástrofe, todo mundo vai acabar ali em fogo e enxofre, então eu não preciso trabalhar, não preciso cuidar da minha esposa, dos meus filhos, opa, peraí, não confunde, você é servo ainda, tá? Não se esqueça disso, eu também. Saber o que vai acontecer não me dá o direito de governar as coisas, porque Deus tem um propósito para toda a história da humanidade. Ah, mas Deus tem um propósito? Ninguém pode mudar esse propósito? Sim, ninguém pode mudar. Mas qual é a minha vontade, a minha participação nisso? Deus trabalhou de uma maneira para que dentro desse projeto em andamento, a sua obediência complementasse esse projeto. Então a sua obediência depende de você, tá? Mas não te dá o direito de governar as coisas. Ah, o mundo vai acabar mesmo, então, ensinando todo mundo aí, vou ficar no meio do mato e... Não é assim, isso não acontece, tá? Não é isso que a Bíblia diz. Então, a gente avança para o versículo 11 e 13. Aí tem algumas considerações aqui. O versículo diz assim, ó. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração ao seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. E aí é interessante essa informação. A Galiléia estava sob a jurisdição de Antipas, que era o governador da época, o rei, né? Que estava debaixo da hierarquia de César. César estipulou tetrarcas e governadores. Então tinha César, o governo dele, e os Antipas, que era da família dos Herodes. Então a Galiléia, onde Jesus estava antes de ir para a festa, era a jurisdição de Herodes Antipas. Mas Jerusalém não. Jerusalém não estava sob a jurisdição de Antipas. Ou seja, mesmo com as restrições, eles tinham maior autoridade de prender Jesus nesse momento. Ou seja, os judeus na Judéia poderiam prender Jesus, mas não na Galiléia, porque tinham que pedir alguma procuração para Antipas. Em Jerusalém eles podiam pegar Jesus, então eles estavam lá estendendo as mãos, né? A festa está rolando, os irmãos chegaram, daqui a pouco ele vem, vamos pegar e prender, só que Jesus não vai na mesma hora. Por causa disso, provavelmente por causa disso. Então, quando ele vai para o templo, eles podem prender, mas só que a multidão já está lá, então vai pegar mal se prender, né? Então, vamos avançar isso aí.
Uma questão aí, assim, de geográfico. O templo, a festa era em volta do templo? Ou era longe?
A festa era na cidade de Jerusalém.
Isso.
Provavelmente era próximo ao templo.
E aí, tá, se ele chega, vai para o pessoal e vai para a festa, onde está tudo aquele rei, né? E aí ele vai para o templo, não é necessariamente no meio da festa.
Sim, sim. Provavelmente era no mesmo local, porque quando dizem que ele foi
para o templo... Talvez seria o lugar que está.
Pode ser.
Porque fala que depois Jesus estava ao templo falando, mas não falava.
Vai ver que em algum momento da festa, o povo estava nas cabanas e vinha para o templo. Vamos
para
fazer palma, parabéns, né? E aí talvez seja esse detalhe, a gente não sabe ao certo, mas é muito provável que seja assim, em algum momento que... E Jesus chegou aonde a atenção não estava. Aí quando ele começou a falar, o povo já estava lá. Onde chegou por trás, não sei. Mas é provavelmente que seja isso. O momento do tempo mais vazio e ele entrou lá.
Onde você tinha o temor de pegá-lo simplesmente. Se você pega Jesus simplesmente ali, vai dar um rebuliço para a população. Por isso que pensei na cabeça dele, é um momento que você não consegue dar nem um passo para frente e um passo para trás.
Exato.
Você está na intenção de prender o cara, mas você não sabe o que pode acontecer, você sabe que ele tem seguidores ali, você sabe que mesmo tendo seguidores, uma boa parte da população segue. Prendê-lo ali no templo poderia gerar um burburinho, e os romanos tratavam esses burburinhos da forma mais calma possível, né? Não tinha, a população se revoltava, eles iam com os exércitos e acalmavam as pessoas.
É.
Tem características, tinha todo um certo temor de fazer isso. Jesus é traído de madrugada, no momento está todo mundo dormindo, tudo acontece de madrugada, só na hora, e só é exposto ao povo depois que já está decidido.
Não, é verdade, é isso mesmo. Existia nessa época, toda a Palestina era território romano. Os romanos tinham um acordo chamado Pax Romana, era paz entre Roma. Então, eles falavam assim, o seguinte, nós mandamos tudo aqui, se o bicho pegar, nós temos exército para ir lá e proibir o motim, mas evita qualquer tipo de bagunça. Então, ele falava pro Antipas e pro Pôncio Pilatos, por exemplo, que era da região de Judá, se não me engano. Olha, você não pode, não me venha com problema para cá, hein? Não me venha trazer aqui, César, tem um cara aqui reclamando que o outro roubou a galinha dele, ó, resolve aí, mas seja bom, não deixa o povo revoltar, entendeu? Porque eles tinham essa questão da Pax Romana, né? Male, male, eles tinham essa coisa, entre aspas, positiva, olha, vamos evitar o alvoroço do povo, vamos dar o que o povo quer. Só que isso era ruim porque exatamente era isso. Dava o que o povo queria, ou seja, era a política que mandava, quem tinha influência dominava sobre quem não tinha. Então quem era o oprimido aqui era o próprio povo. Porque César falava para Antipas ou para Herodes que passava para os judeus e os judeus passavam para o povo. Aí quem for responsável, o exército vem e desce, tira o porrada e bomba, né? Então existia essa questão das jurisdições e da Pax Romana. Então, no meio das multidões estavam aqueles que creram em Jesus, aqueles que ainda não conheciam e aqueles que queriam matá-lo. Estava a multidão ali misturada. Então, por isso, falavam baixinho entre si para não serem presos pelos líderes judaicos. Ou seja, vamos falar assim, o povão, vamos usar essa expressão, o povão creu em Jesus. Só que eles viram que os líderes não. Aí o que eles vão fazer? Vamos falar aqui baixinho, porque senão os caras vão descer e vai prender a gente, vai matar, vai cobrar multa. Então, os que criam ficaram nesse medo, olha, vamos ficar tão baixinho. Quem é esse Jesus aí? Alguns falavam, não, esse aí é malvadão, é explorador, e outros, não, realmente é um homem bom e tal. Então ficava esse burburinho entre o povo, tá? Isso estava acontecendo nesse momento. Quando Jesus chega na festa, esse é o clima. Pessoas que querem matá-lo, pessoas que criam nele, pessoas que não criam ainda, mas tinham medo de se pronunciar, porque a liderança via com maus olhos, tá? Então imagina essa efervescência de opiniões dentro da galera lá. E Jesus chega no meio desse povo e não fala o que todo mundo quer ouvir. Isso que é legal, né? Ele fala o que tem que ser falado. Vamos avançar um pouco mais aqui. Aí do versículo 14 até o 18... Já corria a festa, né? Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. A festa corria e Jesus foi lá no templo. Foi o momento que ele chegou. Versículo 15. Os judeus se maravilhavam e diziam, como é que ele sabe essas coisas sem ter estudado? Aí Jesus responde, meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, daquele que me enviou, conhecerá o que eu estou dizendo para vocês. Se isso é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, de Deus, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então Jesus fala assim, olha, o que eu estou falando não é meu, é do Pai, ok? Beleza? Entendeu? Se vocês forem do Pai também, vocês vão acreditar no que eu estou falando. Ele já começa a bater no povo. Então se vocês estão falando que eu tenho um demônio, ou que eu estou falando coisa que não é de mim mesmo, vocês não são do Pai. Ou seja, Jesus já começa, já, vamos dizer assim, essa expressão que eu não gosto muito de usar, mas hoje em dia fala, já chega lacrando, né? Fala, ó, é o seguinte, eu sou do Pai, o que eu falo vem dele. Se vocês creem em mim, vocês são do Pai. Se você não crê, você não é.
E aí começou as ofensas para os líderes, né?
Verdade.
Quem que é do Pai, assim, é. E quem é prefeito direto do Pai, Deus direto.
Exato.
Aí começou a...
Imagina assim, é verdade, ele já começou cutucando ali. Perceba a tática, ele não vai na hora que todo mundo esperava, mas ele vai meio que na moita, aí chega no tempo e começa a falar isso. Ele fala, pessoal, ele chegou no tempo e os caras começaram a ouvir. tem gente que ele sabe que está querendo matar ele, tá? Vem ele falar, amigos, olha, vocês são demais. Vocês são um povo realmente escolhido. Olha, toma posse da vitória que eu tenho para vocês. Recebe agora a bênção. Não! Ele começou a fazer uma seleção no meio do povo. Olha, quem crê em mim vai ver que eu estou falando que é do Pai. Vai ter essa empatia com o que eu estou falando. Quem não é do Pai não vai acreditar em mim. Então, ele tinha tudo para ganhar a multidão, mas ele não ganha, né? Ele não ganha, entre aspas, assim, né? Ele não fala para o povo que é ouvir. Isso é muito perceptível e eu quero que vocês guardem isso bem. Jesus nunca fala para o povo que é ouvir, mas o que eles precisam. Né? E o que eles precisam está na palavra. Ah, então amanhã eu já posso chegar no colega do meu serviço descendo a lenha nele. Olha, cuidado, você vai falar o quê? Vai falar de si mesmo ou da palavra? Jesus fala, quem fala de si mesmo está errado. Então vai falar o quê? O que você vai falar? Não é assim, ah, Jesus faz, eu vou fazer também. Calma, calma, não é assim. O que você vai falar? Entendeu? Perceba isso aí. Então, olha lá. A tática perfeita de Jesus. Subo para a festa, reúno pessoas simpáticas a mim e fico protegido daqueles que querem me matar. Olha aí o... piada aqui. Olha aí o Lula nos braços do povo. Não resisti, desculpa se alguém aqui não gosta. Deu para segurar, deu. Olha aí. Cheguei, eu consegui chegar. Os caras estão querendo matar.
Mas todos os líderes, pastores também, pastores, lembra do pastor lá da Renascer? Ele foi preso nos Estados Unidos.
É, rapaz.
Aqui não, aqui nunca aconteceria.
Pois é. Porque
entrou com R$50 no teclado, isso nunca, nossa, muito mais do que sim, é preso. Agora, por esse motivo, tomar 2-3 anos de cadeia, ele tomou lá nos Estados Unidos. Aqui não. Então, a mesma coisa, o espaceiro, todos os políticos, todos. É uma tática interessante, porque é uma tática que todos. No caso de Jesus, foi benéfico, né? Porque exatamente ele poderia passar a doutrina dele e ele não tinha medo de ser morto a posteriori. Ele sabia que a missão dele terminaria com morte. Agora, no caso de Lula, não. No caso de Lula, não é. Ele não quer ser preso nem agora e nem depois. Jesus não quer ser morto agora para cumprir a missão dele, se envolver a morte depois. Agora, no caso de Lula e dos outros, não.
Religiosos, que tinha poder sobre o povo, líderes religiosos, como os judeus. E eles, o que aconteceu? Como eles não podiam fazer nada com Jesus aí, ele ameaçava os judeus. Quem publicamente falava Jesus ia ser excomungado da sinagoga.
Por isso que
e se eles excomungado da sinagoga, porque Jesus praticou de Deus, não.
Por isso que eles tinham medo.
É por isso que eles tinham medo, porque se eles.
Isso acontece depois, mais especificamente, mais pra frente, com a questão daquele demoniado que Jesus cura. Aí os caras chegam, os judeus vão investigar, chegam no pai do menino e falam: ei, foi Jesus? Aí os pais falam: olha, pergunta pra ele, ele é adulto, ele sabe, ele não quer se queimar. É verdade, tem isso mesmo. É isso mesmo. Então é a tática perfeita. E gente, se você tem influência sobre alguém, eu sou professor da escola dominical. Eu não sei o que Deus tem reservado para mim em relação ao ministério ou não, se eu já ser pastor em algum lugar ou não. Eu não estou preocupado com isso, sinceramente. Vai ser um prazer influenciar pessoas. Mas se você influencia uma pessoa, que seja cuidado com essa influência. Porque Jesus tinha a faca e o queijo na mão aqui. Né? Meu pai me deu a. Meu pai me deu o povo, eu sou o Deus deles. E se eu falar aqui, eu vou ganhar essa galera. E Jesus não se rendeu a isso. Porque qual era o compromisso dele? Mesmo sabendo que ia morrer. Meu compromisso é com o Pai que me enviou. Então, o que a gente pode tirar disso? Se você tem convicção do teu chamado, de crente, de cristão, né? Não tenha medo de falar o que o Pai manda falar. Tá? Se é para ser duro, procura ser duro com o máximo de amor possível, mas não deixe de falar o que Deus tem para as pessoas. Se você influencia 1, 2, 10 ou 1000, cuidado, você é referência. Cuidado que você vai influenciar essas pessoas. Rede social, tá? em ambiente de trabalho, escola, cuidado com a sua palavra. Tenta influenciar. Eu procuro fazer o seguinte, eu tenho as minhas posições políticas e teológicas, filosóficas, mas eu procuro sempre estudar a que eu defendo e a que é contrária. E aí eu falo, ó, galera, vou falar para vocês sobre isso. A minha opinião é essa, tem essa aqui. Aí você toma os dois e escolhe. Tá? Mas qual é o final disso? Eu vou sair apenas dando opções para as pessoas? Não. Eu vou falar que a sã doutrina, que é a Bíblia, está certa. É isso que eu vou falar, com certeza. Agora, ah, Marcelo, se é conservador ou liberal? Olha, escolhe, a história está aí. Ah, é de terno para pregar ou de camisa polo? A palavra fala isso, escolhe aí. Tem cara que prega de terno, tem cara que prega social. Ah, Marcelo, Praia Grande ou Santos? Escolhe aí, se tiver dinheiro, vai para Santos. Se tiver... Não, brincadeira, não é isso. Vai para o Mas assim, a minha função como líder e influenciador, mesmo que eu não queira, eu estou influenciando positivamente ou negativamente. É meu compromisso com Deus que me chamou. E vocês também foram chamados por Deus para isso. Então, cuidado com a influência de vocês. Tragam as pessoas para a sã doutrina. Porque manipular é fácil. Manipular é muito fácil. Muito fácil. É só você falar para o povo que é ouvido. Né? Pronto. Eu sei que vocês estão aqui, não porque eu falo o que vocês querem ouvir, mas porque vocês estão de alguma maneira, não, Marcelo está procurando falar o que a palavra diz, é o que eu quero. Pronto, se for isso, continua comigo aqui. Se for, ah não, o Marcelo está lá falando, tudo que ele falou até agora é o que eu gosto. Espera que vai vir rodeando aqui. Uma hora eu vou falar uma coisa que vai te destruir. Porque me destrói também. Isso é bom. Só tem crescimento espiritual com arrependimento, foi o que eu preguei semana passada, né? Então, se você sair daqui e não se arrepende de nada, olha, não valeu a aula, não valeu o que eu falei para vocês, entendeu? O arrependimento, ele tem tudo a ver com o crescimento. Mas Jesus não usa essa tática. A humildade marcante nas palavras de Jesus deve ser destacada. Ele é humilde no que ele fala. Fala, olha, a mensagem que eu falo não é minha, é do meu Pai, tá bom? E o que ele falou, eu estou falando para vocês. Ele não inventa um negócio novo ali agora. Ó, agora é o seguinte, meu pai falou, mas tem cara meio velho, né? Hoje aqui o negócio é outro, né? Aqui é a questão da diversidade, de aceitar o diferente. Não é isso, tá? O compromisso dele é com o pai, nunca mudou. E no versículo 17 e 18, Jesus defende seu ministério e a forma pelo qual ele está exercendo. Ele diz isso, ó. Se alguém quiser fazer a vontade do pai, vai conhecer a respeito da doutrina. Se eu falo de mim mesmo, eu só estou falando dele. E aí quem fala de si mesmo está procurando a própria glória. E ele fala, eu não procuro a minha própria glória. E quantos líderes buscam a sua própria glória dentro da igreja? Vamos bater na igreja agora, nossa igreja é denominação, né? Quantos e quantos líderes vaidosos? Você nunca ouve esse cara falar, gente, eu errei. Puxa vida, olha... É sempre uma maravilha, a esposa sorrindo, os filhos com o dente escovado, limpinho. Cuidado quando você vê isso. Cuidado, questiona. Se um líder não tem capacidade de falar, olha, eu erro bastante e vocês me sigam por Cristo, não por mim. Cuidado, talvez seja aí um verdadeiro hipócrita, um fariseu. Se vocês fossem verdadeiramente judeus, acreditariam em minhas palavras. É o que Jesus resume. Se vocês fossem judeus, de fato, vocês iam acreditar no que eu estou falando. E aí vamos avançar aqui para ver se a gente consegue terminar hoje aqui essa expressão, essa pedacinho de última aula. Jesus continua falando no versículo 19 até o 23. Eu vou só ler aqui dois versículos desse trecho e vou passar para nosso slide. Aí Jesus fala, não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém dentre vós a observa, porque procura me matar. Olha só, ninguém que está aqui segue que fala. Imagina o pastor subindo no púlpito. Bom dia, irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria de começar com uma oração, ora. Queridos, todo mundo aqui está fora da vontade de Deus. Ninguém aqui é judeu, ninguém aqui é cristão. Quantos que iam ficar ouvindo esse cara lá? Quantos que iam ficar ouvindo, né? Palavras duras aqui, gente. Não é, não é uma, um floreio de João, não. É, Jesus falou isso. Ninguém aqui é judeu.
Ai, pegou no pulo, né? É uma expressão popular. Peguei no pulo. Porque ele falou aquilo que eles estão querendo me matar. É isso que pegou. Porque assim, eles estavam querendo medo. Sabe quando você está fazendo? Sabe quando eu estou fazendo uma coisa errada? E aí você vem e fala e fala assim, eu não disse que eu estou querendo te matar, mas eu sei dentro de mim.
É lógico.
E eu dou uma de rebotadinho, sabendo? É. Então, é exatamente essa. Então, peguei no pulo.
Exato. Entendeu? Exato. E ele vai explicar por que os caras querem matar ele. Ele vai falar isso. É exatamente isso. Jesus enquadra, não deixa quando sair. Ele fala, olha, ele chega devagar, começa a falar com o homem, ele fala, vocês estão errados, ele fecha essa porta. Ah, não sei o que, não sei o que, tem demônio, então eu faço aquilo lá do meu pai. Ah, não sei o que, não sei o que, ele fecha, não tem para onde sair, não tem para onde sair. E a única coisa que a gente pode fazer quando a palavra de Deus nos enquadra, são duas opções, ou se arrepende ou se revolta.
O que tem que ir,
nem a Laura, minha filha, não vou fazer, eu vou lá, ah é, não vou fazer, na terceira vai tomar chinelada. Ela fala, desculpa, depois
eu vi um, entendeu? Um estudo na escola de teologia e uma coisa que me chamou a atenção. E falava assim, o Espírito falava, não é bom, você não for. Se você for na igreja todo sábado, todo domingo, quem te garante que você é cristão? Quem te garante que você é cristão? O primeiro é a chamada. Se você fazer a chamada nessa igreja, vai muita gente já. Aí ele dá, ele começa a te mostrar para você os frutos do cristianismo. O que ele fazia, como era formado, desde o começo da igreja, e tudo e tal. Aí ele vai mostrar para você. Se você faz isso, você é cristão. Porque o que a gente vê? Participação na igreja. Nem todo mundo participa. Estudo. Isso aqui é uma maravilha. Entendeu? Se eu congregar na igreja, eu tinha isso. Na escola dominical, uma Bíblia, já vinha tudo escrito na escola dominical, eu estudava o que estava escrito. E nem era da igreja. Era da igreja lá do cara lá. Você estudava. Aí, você não participa das ações sociais, do trabalho da igreja, do pastor que tem na igreja. E aí o cara falou, você é cristão? Olha, tudo que passou, você é cristão mesmo? Aí é uma coisa que chama a atenção da gente, e a gente se depara com uma realidade que a gente está sendo religioso. Eu fui na igreja sábado, eu fui no domingo, assisti o culto, aí vou embora.
É adventista não.
Então, mas isso é verdade, gente, porque Jesus fala que você conhece a árvore pelos frutos, né? Então, o que você produz aí fora, no relacionamento entre vocês aí, com as pessoas que são descrentes, de fato condiz com a fé de vocês ou não? No capítulo 6, Jesus já moia ali os judeus, falando, olha, aquele que não comer da minha carne, não beber meu sangue, ou seja, aquele que não tem uma relação de intimidade, de dependência de mim, não é meu discípulo. E no capítulo 7 ele bate de novo, ele bate forte, aqui ele está batendo para doer mesmo. E aí quando faltava pouco para se cumprir o seu plano, entre aspas, Jesus põe tudo a perder, foi o que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Conquistou a atenção e a curiosidade da multidão, estava prestes a usar a situação a seu favor, mas a intenção de Jesus nunca foi agradar seus ouvintes, sua intenção era salvá-los, como a gente falou aqui várias vezes já hoje. Ele tinha tudo para fazer aquilo que a situação estava levando ele a fazer, mas no final ele falou, olha, eu não vim para isso. Então ele enquadra os caras mesmo, eles ficam envergonhados, por isso que eles têm tanto ódio, né? E aí quando você ouve uma palavra que te confronta, que te machuca, você tem qual a reação? Senhor, eu sou tudo isso, me perdoa. Tem misericórdia de mim, né? Bate no peito que nem aquela parábola que tem o rico e o pobre, né? O Lázaro e o rico. Lázaro batia no peito falando, Senhor, tem misericórdia de mim. E o rico lá, Senhor, olha só, eu dou o dízimo, eu oro lá, tudo isso. Faça e aconteça. Quem é você aí nessa situação, né? Como é que você reage a isso? Aí no versículo 20 a multidão reage assustada, tipo assim, esse cara é louco, ele está maluco, Eu pensei que ele ia falar o que eu queria ouvir e agora ele me dá um revés. Esse cara é maluco. Eles não fazem, peraí, ele está falando com esse sentido. A gente não segue a lei de Moisés mesmo. Eles não fizeram, não tiveram capacidade de fazer isso. Vamos avançar aqui para a gente terminar.
É, a gente vai essa aula de dar um estudo dos argumentos dele, né?
É, ficou sem argumento.
Do sábado lá, do guardar o. Faz circuncisão no sábado e não é pecado. O outro cura no sábado é pecado.
É exatamente isso.
Se
eu
souber a educar, não está
quebrando a
língua
de Moisés no dia de sábado.
Não, não. Alguém
não está.
E a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, para finalizar essa questão da coisa do sábado. A circuncisão ocorria ao oitavo dia de vida do bebê. Oito dias ocorria essa operação, que não era com anestesia. Na época, o bebê doeu bastante na criança, coitado. Se esse dia caísse num sábado, o judeu podia realizá-la sem problema. Olha que loucura, olha o tradicionalismo. É, a tradição, como vocês estão entendendo isso, do lado negativo. Eu estou chamando de tradicionalismo, mas vocês estão entendendo bem. Se cair num sábado, a circuncisão não pode fazer. Agora, tem um cara lá, há mais de 38 anos, no capítulo 5, que Jesus está falando aqui, e eu curei o cara, e você está falando, posso? Mas qual é a lógica nisso? Vocês têm demônio, eu falaria. É vocês têm demônio, eu não. Mas Jesus não fala isso, ele continua com aquela cadência. Olha como eu queria ser assim, gente, olha. Jesus é só um, graças a Deus, porque eu sou, já meti o pé já. Se a circuncisão que envolvia apenas uma parte do corpo, isso é interessante, ó, suspendia a lei do sábado, por que a cura total do corpo de um homem não poderia fazer o mesmo? Porque Jesus fala, se o homem pode ser circuncidado no sábado, por que vocês reclamam de eu ter curado um homem ao todo? A circuncisão é só uma parte, lá passa a faca. Agora eu curei um homem todo. Então, não seria mais valioso ainda para vocês? Aí vocês falam que eu tenho demônio. Vocês estão malucos? Vocês é que têm, galera. Peraí, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falaria isso se fosse eu. Mas Jesus não faz isso.
Não abriu a mão na circuncisão. E é uma parte científica aí, né? Não pode fazer depois de cada dia, né? Nem antes e depois.
É, eu sei que
isso tudo é. Não pode.
Um dia e tem uma matéria a se fazer, é verdade.
Então, o primeiro sentido tem lá, eu espero a segunda-feira ou domingo, um dia, então tem que ser o oitavo dia.
Aí você percebe.
Tem questão de cicatrização, certa coisa que não pode, né?
Verdade.
Aí eu também abri mão, não, só vou deixar a tradição, né? Porque não pode, porque tem um outro que a tradição é como não, ele fazia. É uma duas, né? Porque o deputado não sabe o que essa questão tem que ter. É uma guerra, qualquer coisa importante, né?
Aí, tá. Aí você vê que a tradição deles não tem sentido.
É.
Como é que eu vou fazer isso?
Abriu um monte de uma, fizer outra.
Pois é. É, vamos fazer uma apêndice aqui só, mas não libera para todo mundo, não. Só vira bagunça. Tipo assim, gente, é loucura. É, eu vou parar por aqui, porque já deu 11h20, 19 já. Passei 5 minutos. Semana que vem eu termino mais os versículos 22 ao 24. Mas é isso que está acontecendo. Já estamos no 22 aí. Do 24 a gente termina semana que vem. Cuidado com a tradição dos homens, tá? A tradição que deve ser guardada é a tradição bíblica que você recebeu. A tradição dos homens, ela mata, ela ingesta e te deixa maluco. Aí chega no momento desse, peraí, eu posso fazer isso, mas não posso fazer isso por quê? Ah, faz e cala a boca. Não faz sentido, tá bom? Então, tradição dos homens é loucura. Gente, beleza, foi isso. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Espero todos semana que vem, hein? Com muita gasolina, verdade.